Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. O grupo parlamentar do PAN não está neste momento, mas penso que depois se junta à reunião da nossa comissão, visto que temos aqui uma discussão e votação na especialidade, em que também são proponentes de uma iniciativa legislativa. Senhoras e senhores deputados, hoje não temos ata para aprovar, será amanhã. E eu começava pelas informações. Como já sabem, por impossibilidade da agenda da senhora Ministra da Saúde, a audição sobre o Centro Hospitalar de Setúbal requerida pelo PCP foi reagendada para amanhã às 10 horas da manhã. Seria hoje, passou para amanhã, mas será com a senhora Ministra. Havia a possibilidade de ser hoje, de mantermos a data de hoje, mas não com a senhora Ministra, com o senhor Secretário de Estado, mas conseguiu-se arranjar a possibilidade da senhora Ministra vir amanhã. Informo também que ainda não foi distribuído o relatório de atividades da terceira sessão legislativa, que será discutido e votado amanhã, porque, atendendo às últimas agendas da nossa comissão, os serviços enviarão hoje à tarde, de modo a que seja o mais atual possível. E agradeço desde já a vossa compreensão. Também quero lembrar aos senhores deputados que, como resulta da última Conferência de Líderes, os dias 29 e 30 de novembro estão reservados para redações finais nas comissões e que é possível enviar os textos para inclusão no guião de votações para lá dos prazos, ou seja, até ao final de quinta-feira. Portanto, isto é o que decorre da Conferência de Líderes. Também no que diz respeito aos projetos de resolução que sejam votados na generalidade nos dias 24 e 25 de novembro e que ainda baixem para especialidade às comissões, ainda é possível a sua inclusão fora do prazo no guião de dia 26, pois é obviamente que é para plenário, desde que as comissões o sinalizem à divisão de apoio ao plenário. Também no que diz respeito a este assunto, se existir mais do que um projeto de resolução sobre a mesma matéria em discussão nas comissões, é possível adiantar o trabalho procurando fazer um texto de substituição para votação como tal e assim fazer uma única votação em plenário destes textos de substituição. Portanto, as votações já não seriam em comissão. Também temos aqui um problema, é que da leitura da súmula parece, e por isso digo, parece resultar que se for necessário é ainda possível agendar uma reunião para quinta-feira para a conclusão do processo legislativo. Esta questão foi colocada à mesa da Conferência de Líderes e vai ser clarificada em tempo. Portanto, aguardamos essa clarificação. Portanto, ainda temos essa possibilidade para, se caso necessário, talvez agendarmos uma reunião para quinta-feira, depois do plenário, mas é uma questão que vai ser esclarecida. Penso que, a título de informações, para já é tudo. E, se estiverem de acordo, passava desde já ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, discussão conjunta dos projetos de resolução 663 do CDS, que recomenda ao Governo a abertura de um serviço de urgência no Hospital Dr. Francisco Zagallo, outro 719 do Bloco de Esquerda, também sobre o mesmo tema, mas acrescenta Dr. Francisco Zagallo em Ovar, convém dizer que em Ovar, Outro projeto, que é o 733 do PSD, que recomenda ao Governo o início urgente do processo que promova as necessárias obras no bloco operatório do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar, no distrito de Aveiro. Portanto, eu dou a palavra primeiro aos grupos parlamentares que têm propostas. Começo pelo Bloco de Esquerda, que é o que está aqui em primeiro. Diga, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, não exagere.
Acho que o do CDS-PP é o primeiro, Sr. Presidente.
Ah, é o primeiro, desculpe. Sr. Deputado Miguel Arrubas, peço desculpa de o ter ultrapassado.
Não faz mal, teria o meu tempo, com certeza.
Faz favor.
Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Dizer que o Hospital de Dr. Francisco Zagalo em Ovar é para nós é considerado um hospital de excelência e que, presta um serviço à população de Ovar e áreas limítrofes dos concelhos vizinhos. Um dos problemas deste hospital é a falta de um serviço de urgência básico e, por isso, tem de se recorrer aos hospitais vizinhos, mais ou menos, uma vez que têm que ir para Santa Maria da Feira. São 55 mil habitantes, numa região com risco de trauma e risco industrial elevado, dada a localização em que se encontra. Tem ainda a região de Aveiro um polo universitário com 15 mil estudantes e um polo turístico que também é relevante, e ainda com uma sazonalidade no verão muito considerável, uma vez que tem muitas praias muito procuradas durante estes meses. E por isso o nosso projeto de resolução considera que o Hospital Dr. Francisco Zagalo deve dar resposta aos utentes com pequenas urgências, evitando a sobrecarga do serviço do Hospital de São Sebastião, e como tal recomenda-se a abertura de um serviço de urgência no Hospital Dr. Francisco Zagalo ou de um serviço de saúde alargado para casos urgentes nesta unidade de saúde. Para além disso, o reforço de profissionais de saúde em número necessário para que esta valência possa funcionar em pleno. É este o nosso projeto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Sobre o Hospital Dr. Francisco Zagalo em Ovar, nós trazemos um projeto de resolução que, aliás, não este com esta numeração, mas um muito próximo já foi debatido na Assembleia da República, na legislatura passada, tendo sido aprovado. No entanto, não tendo sido concretizado por parte do Governo, e achamos que, sendo assim, é importante reforçar esta posição e esta recomendação da Assembleia da República, até porque muitas vezes o Governo e o próprio Conselho de Administração deste hospital dizem que é a intenção avançar com, por exemplo, a ampliação do bloco operatório para aumentar a capacidade do hospital nesta área, nomeadamente em ortopedia, onde tem alguma tradição. A verdade é que nada vai avançando e vão passando os anos. E por isso nós trazemos novamente estas recomendações que nos parecem fazer todo sentido, não só tendo em conta o hospital e as necessidades do hospital, mas também tendo em conta a região e as necessidades da população nesta região. Nós propomos exatamente a ampliação e o reforço da capacidade do bloco operatório deste hospital. Ele poderia, neste momento, estar a realizar mais cirurgias do que aquelas que está, e, portanto, até contribuindo para uma redução das listas de tempos de espera global, não só na região, não só no Conselho de Ovar ou na região de Aveiro, mas em todo o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, está-se aqui a desaproveitar uma capacidade que poderia estar a ser aproveitada. Depois, propomos a reabertura do serviço de urgência, dotado dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica que sejam necessários, como é óbvio, e isto tinha um duplo objetivo. Primeiro, que os utentes do Conselho de Ovar, em particular, numa situação aguda e em que têm, por exemplo, muitos polos dos centros de saúde e mesmo as sedes dos centros de saúde com atendimento limitado, Esse atendimento limitado foi até agravado agora durante a pandemia, nomeadamente com o encerramento de alguns polos, ou encerramento parcial de alguns polos de centros de saúde. Mas dizia eu, sendo que os centros de saúde têm atendimento limitado, não faz sentido que um utente com alguma situação aguda tenha que se deslocar ou a Santa Maria da Feira, que tem urgências congestionadas, ou tenha que se deslocar a Aveiro, onde também muitas vezes os tempos de espera para a urgência são muito elevados, quando tem ali um equipamento hospitalar ao lado. Para além disso, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica para reforço e funcionamento das urgências serviria também para, em articulação, por exemplo, com o centro de saúde que fica do outro lado da rua, proceder-se a uma maior internalização destes meios complementares de diagnóstico e terapêutico, ou seja, não funcionar apenas para a urgência, mas, no tempo em que seja possível, funcionar também para quem, por exemplo, vai ao centro de saúde e precisa de ir fazer um exame de imagiologia, uma colheita de sangue, etc., atravessa a rua e poderia fazer ali no hospital, aumentando essa internalização. Depois, o aumento de transferências, porque isso é um problema crónico neste hospital, que é um hospital de pequena dimensão, mas, e portanto com muito pouco orçamento, mas precisava obviamente de mais, nomeadamente para a contratação de profissionais. Um dos problemas que neste momento existe, por exemplo, no serviço de ortopedia, é a falta de profissionais e a incapacidade de captar e de fixar esses profissionais, o que faz com que o hospital tenha que contratar ou empresas de colocação de profissionais ou profissionais que não são do hospital através da prestação de serviços e, tanto quanto sabemos, muitos dos turnos, nomeadamente para o bloco operatório na área da ortopedia, já são preenchidos por pessoas que não são do hospital e são contratados ao exterior. E, portanto, parece-nos que era importante reverter isto, ou seja, aumentar o orçamento do hospital para que ele possa contratar mais profissionais para o seu quadro e depois, exatamente, aprofundar esta articulação com o Centro de Saúde para fazer a internalização de MCDT e integrar os vários níveis de cuidados, melhorando a resposta aos utentes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada. Um cumprimento às senhoras e aos senhores deputados. De facto, estamos hoje aqui a discutir o Hospital Francisco Zagalo no Conselho de Ovar, no Distrito de Aveiro. O PSD apresentou este projeto de resolução que hoje discutimos em outubro de 2020. Aquilo que já foi dito, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo CDS, em relação ao Hospital Francisco Zagalo, é de facto a verdade que se impõe colocar sobre este hospital. A importância deste hospital é grande no Conselho de Ovar e na região. É reconhecido pelo trabalho de excelência que presta àquela população, mas a verdade é que a população de Ovar tem sentido nos últimos tempos um abandono no que toca aos cuidados de saúde. Foram as unidades de saúde que fecharam, alegadamente porque não reuniam as condições que se impunham no tempo Covid. Foi a autarquia que realizou as obras e mesmo assim demorou tempo para que se abrissem estas unidades de saúde. E agora, voltando ao Hospital de Ovar, curioso que este governo tenha aberto as urgências num hospital vizinho que tem muito menos população do que tem o Conselho de Ovar e, portanto, estranhamos esta postura do governo e estranhamos estes critérios para abrir uma urgência num hospital de menor dimensão e que serve uma população inferior à do Conselho de Ovar, mas percebemos as lógicas desta medida que foi tomada. E também não percebemos estas propagandas que o Partido Socialista tem vindo a fazer e o Governo em relação às urgências do Hospital de Ovar. Recordamos aquilo que já foi dito pelo seu deputado Moisés Ferreira, que na última legislatura foi aprovada uma recomendação para as obras do Hospital Francisco de Zagalo. Como em muitas outras matérias foi feita orelhas mocas a esta recomendação, mas em 2018 a então Secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos, assegurava em Ovar um investimento na requalificação do bloco operatório do Hospital Francisco Zagalo. Em 2018, em maio deste ano, o Sr. Secretário de Estado foi a Ovar garantir que estavam asseguradas as condições para se realizar as obras no hospital, no bloco operatório do Hospital Francisco Zagalo. Muito curioso que este ponto tenha sido adiado a semana passada. Curiosamente, na sexta-feira passada, foi então aprovadas estas verbas que vão garantir e autorizar que o hospital assuma este encargo de 3,3 milhões de euros com obra de remodelação e ampliação do bloco operatório do Hospital Francisco Zagalo em Ovar. As portarias foram publicadas na sexta-feira. O que nós, obviamente, que nos congratulamos com este passo, não podemos deixar de dizer que vem tarde, vem muito tarde, e que não basta, é verdade, sim, é verdade que vem tarde, em 2018, estamos em 2021, 2018, a senhora secretária de Estado disse em Ovar que as obras seriam feitas, 2018, estamos no final de 2021, em maio, o senhor secretário de Estado esteve lá a dizer exatamente a mesma coisa. Precisamos de mais de meio ano para se anunciar que estão garantidas as condições. Não sabemos é se, de facto, isto vai ser cumprido e se a população de Ovar vai ter, finalmente, aquilo que merece há muito, que é estas obras no bloco operatório. O PSD vai estar atento, como sempre esteve, e provavelmente até vai ser o PSD a ter esta obra nas suas mãos para concretizar a breve trecho. Era isto que se impõe dizer agora. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Correia, do PS, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, Sra. Deputada do PSD, de 2018 para 2021, um investimento de 3.338.510 euros, é mesmo de nos congratularmos para o melhor da população de Ovar. 3.338.510 euros, um investimento de 2018 para 2021, de uma população que está há mais de 10 anos a aguardar por este investimento. Congratulamos-nos com o investimento deste governo do Partido Socialista no bloco operatório de Ovar. Relativamente aos projetos de resolução aqui apresentados, o bloco operatório, o serviço de urgência, o reforço do Hospital de Ovar, é unânime percebermos que o Hospital de Ovar representa mesmo a excelência dos cuidados da proximidade daquele concelho. E também é importante percebermos que os cuidados de saúde não são os cuidados de cada freguesia, são os cuidados da rede de cuidados que é prestados na região. E na região de Aveiro, desde a urgência pré-hospitalar, aos cuidados de saúde primários, aos cuidados do serviço de urgência e pós-hospitalar, é importante referir todo o investimento que tem sido feito naquela região, desde a acessibilidade do utente até ao momento da sua alta. O reforço que tem sido feito nos recursos humanos. Falamos particularmente do Hospital de Ovar. Neste momento, o Hospital de Ovar conta com mais de 83 recursos humanos ao serviço daquela unidade. Na resposta pandémica e na recuperação que neste momento está a ser feito na excelência das valências da ortopedia, da oftalmologia, da pediatria, da medicina interna, o ritmo que leva a produção cirúrgica de ambulatório e todas estas valências no Hospital de Ovar. Um hospital sem papel. O impacto da digitalização, do esforço de todos aqueles recursos humanos, até foram premiados muito recentemente, são um exemplo nacional de um hospital sem papel. Toda a aposta na digitalização. O bloco operatório, acabei por introduzir a minha intervenção com o tal investimento, virtude da senhora deputada quase que ter desvalorizado este investimento que nós entendemos ser efetivamente um importante marco muito recentemente e o concurso será lançado em breve. Eu replico aqui as palavras da senhora ministra no último plenário que teve o prazer de nos deixar, mas eu vou mesmo replicá-las. O Serviço Nacional de Saúde não é uma manta de retalhos, tem uma rede organizada, tem de funcionar em lógica de disponibilidade dos recursos humanos, de servir a população com qualidade e de forma organizada e coerente. E senhoras e senhores deputados, nós tivemos um Orçamento de Estado para 2022 com uma aposta histórica no reforço dos recursos humanos, nos reforços e na remodelação dos cuidados de saúde primários, nos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, na emergência pré-hospitalar, um caminho que foi interrompido com os votos contra neste orçamento. E vimos agora apresentar uma recomendação ao Governo disto mesmo que estava proposto e os senhores deputados votaram contra. Portanto, eu não consigo compreender que mensagem querem passar à população. É importante que passem uma mensagem clara e verdadeira, porque a população conta mesmo com a nossa seriedade. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Eu penso que, se não houver pedidos de palavra... faz favor, senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia. Eu, sobre a discussão deste conjunto de projetos relativamente ao Hospital de Ovar, gostaria de dizer que acompanhamos as preocupações aqui que foram colocadas da necessidade de reforço de investimento neste hospital, de investimento do ponto de vista do bloco operatório, e é verdade que, de facto, já desde 2018 que havia esse compromisso relativamente a esse investimento. As preocupações relacionadas com o serviço de urgência básica, que é importante que seja reintegrado neste hospital, e as preocupações também relacionadas quer com a necessidade de dotá-lo do ponto de vista dos profissionais de saúde, quer do ponto de vista da internalização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Creio que, quando falamos do investimento do Serviço Nacional de Saúde, o investimento em estruturas com estas características é, de facto, muito importante para a resposta dos cuidados de saúde à população que serve, neste caso concreto, o Conselho de Ovar, do Distrito de Aveiro, e, portanto, da parte do PCP, consideramos que este investimento é importante, deve ser concretizado.
Obrigada, senhora deputada. Penso que agora sim, ainda não, senhora... Com certeza, senhora deputada Carla Madureira.
Muito favor. Obrigada. Oh, senhora deputada Susana Correia, o PSD congratula-se com este investimento, ao contrário daquilo que disse. Obviamente que só podemos ficar satisfeitos pelo governo, finalmente, e sim, de facto, 2018 a 2021 é muito tempo. Foi tempo demais de espera para as pessoas do Conselho de Ovar. E quando vem dizer que o PS fala com seriedade, parece-nos que 2 anos em política é de facto muito tempo. E são 6 anos de governação deste governo socialista. E as pessoas de Ovar merecem mais atenção, como merece o Distrito de Aveiro, aquela zona específica com as condições que o Sr. Deputado do CDS aqui já deixou. E estar 2 secretários de Estado a anunciar a mesma obra com tanta pompa e circunstância no lugar e estarmos à espera tanto tempo para que as obras possam concretizar, é de facto isso que nos preocupa. Agora, não pode dizer que o PSD não se congratula com as obras. Estávamos tão preocupados que fizemos este projeto de resolução em outubro de 2020. E foi muito curioso, na sua intervenção, não ouvir nenhuma referência ao facto das pessoas do município de Ovar estarem desesperadas à espera de consultas, às entropias que são colocadas naquele hospital porque querem trabalhar mais e melhor e não conseguem. E quando se fala do aumento de recursos e, na prática, esses recursos não são suficientes para uma boa organização dos meios, então é porque há, de facto, esta má gestão socialista que este governo nos habituou, e é por isso que o país está como está. Mas em relação ao Hospital Francisco Zagallo, vamos, claro, que estar muito atentos para ver se é desta que o hospital vai ter as merecidas obras no bloco operatório. Era isto, senhora Presidente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Susana Correia, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Senhora deputada, eu não falei em consultas porque o projeto de resolução do PSD fala apenas das urgências e as coisas são distintas. E 2 anos, comparativamente às décadas que o nosso Hospital de Ovar aguarda o bloco operatório, efetivamente é para nós uma grande satisfação do Governo Socialista. Obrigada.
Agora parece-me que está terminada a discussão conjunta dos projetos. Passamos agora ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, nós tínhamos para apresentar, para estar nesta discussão, o conjunto de projetos do Sr. Deputado Carlos Reis, que infelizmente não vai poder estar presente, ele tem outras funções também na Câmara de Barcelos, e não vai poder estar presente hoje de manhã, e pedíamos, portanto, que este ponto 2 fosse passado para, eventualmente, para amanhã, se for possível.
Muito bem.
Muito obrigado.
É uma prerrogativa que os grupos parlamentares têm. Portanto, senhoras e senhores deputados, o ponto 2, que se prende com a discussão conjunta dos projetos de resolução sobre o Hospital de Barcelos, fica adiado para amanhã. Passamos agora para o nosso ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade do texto comum relativo aos projetos de resolução 769, 828, 836 e 842 sobre a requalificação do Hospital Visconde de Salreu em Estarreja. Pergunto se todos têm conhecimento do texto de substituição. Portanto, não havendo nenhum sinal, o silêncio é sinal de que sim, que estão todos, têm todos conhecimento. Faz favor, Sr. Deputado Malouda Abreu.
Eu não tenho, como está em videoconferência, não sei se a Sra. Deputada Helga Correia, que estava para intervir neste ponto,
está. Intervir. Pelo menos eu vejo ali a... Bom dia, Sra. Deputada Helga.
Bom dia, Sra. Presidente. Eu não sei se me estão a ver
estamos
e a ouvir.
Estamos a vê-la. E ouvi-la.
Muito bem, muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Só um bocadinho, eu perguntei se já todos tinham conhecimento do texto de substituição e se de facto estão de acordo com este texto.
Posso intervir, Sra. Presidente?
Pode, faz favor.
Pronto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, apenas dizer que temos conhecimento do texto conjunto que foi apresentado na Comissão relativamente aos projetos do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. Não temos nada a obstaculizar. O texto comum que foi redigido acaba por ter tudo aquilo que estava plasmado no projeto de resolução do PSD, por isso não temos nada a obstaculizar, apenas congratular-nos por chegarmos a um texto conjunto que realmente visa resolver os problemas do Hospital Visconde de Salreu em Estarreja. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que tomamos nota do texto comum e dos assuntos aqui já discutidos em plenário e agradecer a elaboração deste texto e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PS não temos nada a acrescentar. Obrigada.
Senhoras e senhores deputados, se continuarmos com este espírito consensual, fantástico, eu pergunto se podemos votar todos os pontos ou se querem que eu autonomize algum deles. Bom, então vamos passar para a fase da votação. Vamos votar a recomendação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E 7, são 7 os pontos. Portanto, no seu conjunto, quem vota contra? Quem se abstém? Absteve-se o PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? São todos os restantes grupos parlamentares. Portanto, o texto foi aprovado com os votos, com a abstenção do PS e os votos a favor de todos os grupos parlamentares, que não o PS. Passávamos agora à votação do título. Quem vota contra? Quem se abstém? O título da iniciativa foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, este processo está fechado no que diz respeito à comissão. Agora, Passávamos para o ponto 4, que eu penso que também há aqui um pedido de adiamento. Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De adiamento na discussão, porque pode eventualmente ser feita ainda hoje, porque a Sra. Deputada Cláudia Bento, que é quem vai fazer, que é, digamos, a mãe deste projeto de resolução, está mesmo a chegar e, podíamos passar, se a Sra. Presidente concordar, podíamos passar para a discussão e votação do ponto 5.
Muito bem.
E depois, no final, faríamos
então,
o ponto 4.
Então, assim faremos, vamos continuando na nossa ordem de trabalhos, assim que a Sra. Deputada chegar, passamos à discussão desse projeto de resolução. Portanto, ponto 5. Discussão e votação na especialidade do texto de substituição dos projetos de lei que tem a ver com a alteração ao regime jurídico da gestação de substituição. Temos uma iniciativa do Bloco de Esquerda, outra do PAN, e temos... Muito bem. A senhora deputada do PAN está online. Senhoras e senhores deputados, temos um texto, temos aqui um texto de substituição. Temos um texto de substituição. Estamos, Sra. Deputada Isabel Moreira, no ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Pergunto se todos tiveram conhecimento deste texto. Penso que sim. Ótimo. E vamos agora, então, à discussão do texto e depois à votação. Pergunto se alguém quer intervir na discussão deste texto. Não? Ponto 5, Sr. Deputado Elsa Paz. Pergunto se os proponentes querem usar a palavra. Não? Então vamos à votação. Vamos passar à votação. Isto está, este texto já tem aqui até a possibilidade de... Pergunto se podemos votar em conjunto. Podemos votar em conjunto, senhoras e senhores deputados. Então vamos votar. Quem vota contra? Portanto, PSD, CDS e PCP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, PS, Bloco de Esquerda, PAN, a favor? Algum deputado que esteja... Passa. Diga. Estamos a votar neste momento. Portanto, quem votou contra foi o PC, o PSD e o CDS. Quem se absteve? Não há abstenções. O PCP votou contra, não se absteve. E, portanto, a favor, Bloco, PS, PAN... Não, pois parece que não estão online. ...130 votos a favor, 94 contra. Portanto, foi aprovado. Passamos agora a votar o título da iniciativa. Votamos sempre em separado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, diga. Contra? Sim, é a mesma votação, parece-me que é a mesma votação. Portanto, foi aprovado com a mesma votação. Senhoras e senhores deputados, pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção? Não? Portanto, está fechado também o nosso ponto 5. Se me permite, uma vez que o ponto
com está certeza, fechado,
na
deputada.
Qualidade de coordenadora deste grupo de trabalho, quero agradecer aos meus colegas e colegas deputados e colegas deputadas a forma como este grupo de trabalho decorreu desde o início. Nós estabelecemos uma prioridade primeiro para a inseminação pós-mortem, cujo trabalho está concluído e a lei está aprovada, e logo a seguir este grupo, o grupo de trabalho, pegou na gestação de substituição, os trabalhos estavam a decorrer, os pareceres tinham sido pedidos e, portanto, passava-se à fase final de integração e conclusão do texto, que o PAN e o Bloco, e muito bem, quero saudar o PAN e o Bloco pelo facto de o terem feito, nesta fase final, aceleraram os trabalhos para que também esta área e este progresso na procriação medicamente assistida pudesse ainda ser concluído nesta legislatura, para bem de muitas mulheres que esperam esta aprovação da outra e desta lei para verem os seus projetos de vida realizados e para poderem ter uma vida mais feliz e mais justa. E, portanto, não posso deixar de me congratular e de saudar este aceleramento, esta aceleração na reta final por parte do Bloco e do PAN relativamente a estes projetos. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Foi, de facto, um processo que demorou vários anos e, portanto, com a audição de todas as entidades, com a inclusão de muitas das recomendações do Conselho da Procriação Medicamente Assistida, foi um trabalho muito sério, muito, muito amadurecido, e, portanto, penso que esta votação e este texto reflete, de facto, todo o trabalho ao longo de muitos anos e de muitos deputados, muitos que já não estão cá. Pronto, senhoras e senhores deputados, estamos agora num compasso de espera, porque sei que a senhora deputada Cláudia Bento está a chegar. Ah, então, se calhar ainda teremos que... Então, vamos passar para outros assuntos. Será que algum dos senhores deputados tem alguma questão a pôr nos outros assuntos? Faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu aproveito este ponto dos outros assuntos para dar nota de uma situação que tem a ver com a petição número 315, contra o uso de máscaras no recreio. Eu fui designada deputada relatora desta petição, ela foi distribuída muito recentemente e, apesar de todo o esforço de minha parte e da parte dos serviços, não foi possível obter a resposta da senhora primeira peticionária para realizarmos a audição. Portanto, sabendo que não posso avançar com o relatório desta petição sem audição aos peticionários, quero deixar esta nota, compro-me deixar esta informação, de que, não estando reunidas as condições legais necessárias para a realização do relatório desta petição, uma vez que não foi possível contactar para a realização da audição, não o poderei fazer e gostava de deixar isto aqui com essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este ou sobre outro tema. Agora ponho uma questão aos senhores deputados. Para não estarmos todos aqui neste compasso de espera, o que eu propunha era que pudéssemos fazer um intervalo de 5, 10 minutos, e voltássemos aqui à sala em vez de estarmos a adiar isto. São momentos excepcionais que estamos a viver, por isso eu pedi à vossa compreensão. Senhoras e senhores deputados, 10 minutos de intervalo e voltamos à sala. Está bem, senhor deputado? Obrigada. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos lugares para dar continuação à nossa ordem de trabalhos. Senhoras e senhores deputados, depois deste intervalo, vamos então. Pronto, estamos todos, não é? Portanto, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos com a discussão do projeto de resolução 946 do PSD, que recomenda ao Governo a criação de uma unidade de cuidados intermédios na unidade de Chaves, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pergunto se estamos em condições de dar início a esta discussão. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de iniciar propriamente a discussão do ponto, quero agradecer este compasso de espera efetuado. Relativamente ao projeto de resolução aqui em discussão, portanto, recomendo ao Governo a criação de uma unidade de cuidados intermédios em Chaves. Esta unidade hospitalar encontra-se integrada no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, cuja sede é o Hospital de Vila Real, em Vila Real. Esta unidade hospitalar de Chaves dispõe de uma urgência médico-cirúrgica e tem uma área de abrangência de aproximadamente 94 mil cidadãos. De acordo com a Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e Referenciação de Medicina Intensiva, deverá existir um serviço de medicina intensiva, o qual engloba camas nível 2 e níveis 3, nomeadamente camas de medicina intensiva e de cuidados intermédios, em todos os hospitais com um serviço de urgência médico-cirúrgica, o qual não se verifica nesta unidade. Esta unidade hospitalar dista da unidade de Vila Real 70 km e há localidades de abrangência do Hospital de Chaves que distam 100 km até à unidade de Vila Real. É um fato reconhecido que o Serviço Nacional de Saúde já carenciava, mesmo antes da pandemia de Covid-19, de um reforço de camas de medicina intensiva. Embora tenha havido um reforço destas valências na unidade de Vila Real, nomeadamente com o reforço de camas nível 2 e nível 3, a verdade é que o número de camas de cuidados intermédios nesta unidade hospitalar é insuficiente, com zero camas de cuidados intermédios em Chaves. E, como tal, é necessário reforçar e criar esta valência. A criação desta unidade trará benefícios quer para os doentes, quer para a própria gestão e organização assistencial, com ganho nos cuidados prestados e na diferenciação assistencial. Após a realização deste projeto de resolução, portanto, já foi emitido por parte do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, que quererá criar uma unidade de cuidados intermédios em Chaves. Penso que até ao momento ainda não foi lançado nenhum concurso, mas esta abertura também é de realçar como boa. E, portanto, daí a pertinência da discussão deste projeto de resolução. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Francisco Rocha, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar especialmente a Sra. Deputada Cláudia Bento e dizer-lhe que, em relação à última questão que levantou, realmente já está a ser feito. Já não vai a tempo. A unidade de cuidados intermédios de Chaves estava previsto em pau para 2021 e ele está a ser cumprido. Aliás, se a Sra. Presidente me permitir, partilho aqui umas fotografias da obra, da criação daquilo que a Sra. Deputada tem como objeto neste projeto de resolução. Portanto, está a ser feito, começou em outubro de 2021, estava previsto em plano e orçamento, vai terminar a obra em janeiro de 2022. E, portanto, não percebemos a acuidade, a tempestividade deste projeto de resolução, porque, como sei, como todos sabemos, a senhora deputada é de Chaves, é profissional deste mesmo centro hospitalar e, portanto, na última visita que fizemos, penso que no mesmo dia 7 de junho de 2021, a esta mesma unidade, foi transmitido exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer. E, portanto, não é novidade, não foi por ação do PSD que esta unidade está a ser criada. Queria também aproveitar, e ainda bem que me dá esta oportunidade, para realçar tudo aquilo que tem sido o investimento deste Governo nesta unidade que faz parte do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Sim, e é verdade, nós realmente em 2015 tínhamos um problema no Hospital de Chaves, porque fruto da ação do seu Governo, que na altura também apoiou, este hospital não tinha sido contemplado com praticamente nada em termos de investimento. Posso dizer, e penso que a senhora deputada também sabe, que neste momento, entre obras e projetos, o Centro Hospitalar está com uma carteira de 25 milhões de euros. Tudo só em 2020-2021. E a propósito de Chaves, permita-me lembrar-lhe só uma coisa, é que mesmo em Chaves, em 2020-2021, o total de investimento feito por este Governo já vai em 6 milhões e 250 mil euros. Portanto, é significativo. E eu vou passar a elencar para que fique bem sublinhado. Nova urgência de adultos e pediátrica no âmbito do Covid-19, nova ressonância magnética, remodelação da sala e dos aparelhos de raio-x, o Hospital de Dia de Oncologia, como sabe que tem salas com pressão negativa, a substituição e reforço do grupo gerador de emergência, o novo bloco operatório, como sabe, da urgência também, dá apoio à urgência de 2,2 milhões de euros e que está finalizado, a ampliação da unidade de hemodiálise, a unidade de cuidados paliativos, a nova central térmica e respectivas condutas, a nova central com 3 chillers com potência aumentada, a nova sala de esterilização, o sistema de transporte pneumático de amostras laboratoriais, o próprio projeto de eficiência energética, como sabe, abrange uma das vertentes significativas que pode resultar em ganho em termos de eficiência do próprio centro hospitalar. Portanto, tudo isto orça num investimento total de cerca de 6,5 milhões de euros. Bom, se isto não é fazer caminho, se isto não é reforçar o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, e particularmente a Unidade de Chaves, então não sei. Principalmente não sei quando comparo com aquilo que foi feito entre 2011 e 2015, que foi exatamente zero. Deixe-me também dizer que, em relação a isso, e os hospitais não se fazem só de obras, queria deixar aqui também muito sublinhado o nosso contentamento e a nossa palavra de apreço a todos os profissionais de saúde que prestam serviço no Centro Hospitalar, particularmente no Hospital de Chaves, e dizer que mesmo em relação à contratação de profissionais, o CH-Tomado tem sinal mais. Mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de diagnóstico e terapêutica, mais assistentes operacionais, mais assistentes administrativos. Portanto, nem tudo é perfeito, claro que nada é perfeito nesta vida, mas o caminho é este e o caminho é continuar o caminho da valorização do Hospital de Chaves, de toda a região do Alto Tâmega e particularmente desta comunidade que este hospital serve. Vamos em frente.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados? Sr. Deputado Moisés Ferreira, não sei se quer usar da palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É verdade, é levantada aqui uma situação por este projeto de resolução do PSD, que é verdadeira, que é factual, quer dizer, Portugal tem muito poucas camas de cuidados intensivos, e isso tem que ser recuperado. É um problema crónico que existe no país, bastante abaixo daquilo que é o rácio em países comparáveis, nomeadamente europeus, e nós precisávamos, desde há um ano ou dois atrás, de duplicar as camas, e a Covid veio mostrar a urgência desse mesmo investimento, e portanto isso vale para o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, como para vários outros centros hospitalares, de certeza. Portanto, desse ponto de vista, nós acompanhamos, obviamente, aquilo que são as preocupações e que são as recomendações, neste caso localizadas, mas fundadas neste problema mais geral e mais nacional. Enfim, se algumas recomendações em específico podem perder alguma pertinência exatamente porque algumas obras já estão a avançar no terreno, acredito que sim, não sendo do local, não acompanha a realidade ao minuto ou ao dia, portanto, acredito que sim, não ponho isso em dúvida. No entanto, a ideia geral do investimento em cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde é uma ideia que nós acompanhamos.
Mais algum dos senhores? Faz favor, Sr. Deputado Miguel Arrubas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nos faz sentido esta criação desta unidade e por isso acompanhamos aquilo que são as preocupações do PSD com a apresentação deste projeto de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputada Cláudia Bento.
Só queria finalizar dizendo que, como profissional de saúde, a melhor realidade é conhecê-la e vivenciá-la. E, em segundo ponto, gostaria de questionar onde é que eu poderei aceder ao concurso lançado para esta obra da Unidade de Cuidados Intermédios. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco Rocha, quer responder?
Sra. Presidente, claro que sim.
Não sei se foi uma
pergunta óbvio
retórica.
Que eu não sou, membro do Conselho de Administração, mas o que é facto é que esta obra está em execução, foi adjudicada muito recentemente e, conforme eu disse, a previsão da conclusão da obra para janeiro de 2022. E daí reiterar aquilo que disse há pouco. Parece-me intempestivo e inútil este projeto de resolução, porque realmente a pretensão do PSD está concretizada. E, portanto, se está concretizada, porque é que vamos estar a fazer este sublinhado de uma coisa que está, neste momento, prestes a ser concluída? Muito obrigado.
Obrigada, senhoras e senhores deputados. Penso que a discussão deste projeto está feita. Senhoras e senhores deputados, queria, antes de terminar esta reunião, dizer-vos que temos amanhã uma ordem de trabalhos bastante extensa, temos a audição da Sra. Ministra, temos muitos projetos que foram adiados, mais os que poderão ainda entrar, visto que temos esta possibilidade que nos foi dada pela última reunião da Conferência de Líderes e já com a clarificação que foi dada pela mesa. E, portanto, amanhã temos uma ordem de trabalhos muito extensa, mas queria, desde já, pôr a hipótese de, se por acaso não conseguirmos concluir os nossos trabalhos até ao início do plenário, da possibilidade de podermos marcar uma reunião para o fim do plenário. Portanto, há sempre essa possibilidade e, dada a situação de excepcionalidade que estamos a viver, de exceção em exceção, pelo menos até à dissolução, vamos ficar assim. Senhoras e senhores deputados, se não houver mais questões, dou por terminada esta reunião. Muito obrigada. Até amanhã.